As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição Falargado das 19 horas, terça-feira. O mau tempo continua e, ao que tudo indica, as condições atmosféricas irão mesmo agravar-se. Pelo menos é o que diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Do mar, por exemplo, está nesta altura sob aviso amarelo, assim como toda a globalidade do distrito de Santarém, inclusivamente, como é óbvio, Médio Tejo incluído. Ou seja, segundo refere o IPMA, devido ao mau tempo, é então justificado este aviso amarelo, sendo que estão em causa períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, um cenário que, referem as previsões, estarão em vigor até às 12 horas desta quarta-feira, sendo que, como é óbvio, nesta terça já podemos então constatar períodos de muita chuva, aguaceiros por vezes fortes, que se confirmam então nestas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Fica então este reforço, agravamento das condições atmosféricas, assim será no decurso das próximas horas.
Rádio Air, informação.
Os serviços da Câmara de Tomar procederam à demolição de mais duas barracas no conhecido como acampamento do Flecheiro. Estão em causa dois agregados familiares, entretanto direcionados para alojamentos noutra parte da cidade. A intervenção ocorreu na manhã desta terça-feira. Em declarações à Hertz, Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Navantino, fez um ponto de situação em torno deste processo, referindo que nesta altura faltam entre 10 a 12 barracas para que o Flecheiro possa avançar para uma nova vida.
Portanto, sempre que temos barracas devolutas, ou seja, por famílias que, ou agregados familiares que entretanto foram realojados, procede-se à sua demolição, e foi o que aconteceu hoje, portanto, com mais duas barracas, ou seja, o equivalente a dois agregados familiares. Portanto.
E que trabalho é que ainda há pela frente?
Bom, temos a demolição das barracas restantes, estamos a falar, eu neste caso não gosto muito de dar números exatos, porque estes números exatos às vezes são, é difícil equivaler o número de agregados ao número de barracas, apesar de teoricamente elas serem semelhantes, mas não, quem está no meio percebe o porquê, porque às vezes na mesma, a mesma barraca tem vários agregados familiares, ou como se compreende aquelas barracas, portanto não são, são habitações, mas que são de facto barracas, não são como uma casa normal, ou seja, no fundo iam crescendo à medida que havia necessidade por haver mais filhos, e portanto ia-se acrescentando mais uma divisão, mais um espaço, e portanto aquilo que às vezes é uma barraca, na verdade são duas ou três, digamos que falta cerca de uma dezena, uma dúzia de barracas, e portanto o equivalente em agregados familiares, e é aquilo que se pretende, ou que temos como objetivo, portanto, estar terminado o mais possível durante o verão deste próximo verão, portanto, para depois se avançar para a fase seguinte, e que eu acho que no fundo todos esperamos e que a comunidade espera, que é realmente as obras para aquilo que venha a ser o novo Flecheiro, ou como eu gosto de lhe chamar, os futuros jardins do Flecheiro.
Hugo Cristóvão, um ponto de situação relativamente ao acampamento do Flecheiro, restam entre 10 a 12 barracas. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, pediu bom senso no processo de acolhimento das crianças ucranianas vítimas da guerra nos agrupamentos de escolas do concelho. Confessando tristeza, a autarca não escondeu depois a indignação pela forma como esses meninos e meninas, adolescentes, estão a ser recebidos, numa alusão a professores e outros funcionários escolares que, segundo Anabela Freitas, têm procurado insistentemente, junto dessas mesmas crianças, saber pormenores do que se passa na Ucrânia e quais têm sido os efeitos da guerra. A presidente da Câmara foi mais longe e advertiu que os refugiados não podem ser tratados como animaizinhos de circo. Anabela Freitas deixou claro que as crianças estão traumatizadas e, por isso, pediu bom senso.
De manifestar aqui também a minha tristeza. As pessoas que estamos a receber são cidadãos e nenhum de nós, felizmente, passou pela situação que eles estão a passar. E perdoem-me aqui a expressão, não são animaizinhos de circo. E aquilo que tem estado a acontecer, porque efetivamente eles começaram, como disse o vereador, vão para a escola, mas já tiveram a semana passada na escola. E aquilo que foi um acolhimento, não por parte das crianças, porque as crianças, independentemente de falarem línguas diferentes, entendem e conseguem comunicar, mas estarem a perguntar sistematicamente que algumas destas crianças que o vereador referiu falam inglês perfeitamente. Estarem sempre a perguntar à criança, então o que é que tu vistes lá? E como é que era aquilo? Tem que haver aqui um bocadinho de bom senso. E espero que, efetivamente, tomar os tomarenses que acolheram e tiveram aqui uma onda de solidariedade imensa para com esta gente, também estavam agora estar no acolhimento, porque as crianças vêm, efetivamente, os adultos também, mas as crianças vêm, efetivamente, traumatizadas. Tenhamos aqui bom senso nesta questão.
Anabela Freitas, aqui a não esconderes a indignação perante aquele que tem sido o acolhimento de algumas crianças ucranianas nos agrupamentos escolares do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 milhões de euros. É este o montante que a Câmara de Tomar prevê ter de investir para requalificar o atual estádio municipal numa obra ambiciosa e que pretende colocar a referida estrutura à imagem daquilo a que os tomarenses estavam habituados há alguns anos. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, abordou este processo em entrevista à ERTE. Para já, referiu, está a ser trabalhado o respectivo projeto, que custará cerca de 100 mil euros, projeto esse que deverá ficar concluído durante este verão que se avizinha.
Nós começámos, já no mandato anterior, a trabalhar num projeto que pudesse, no fundo, reabilitar o estádio municipal, um pouco à imagem daquilo que os tomarenses tinham até alguns anos atrás. E, portanto, começámos a trabalhar nesse projeto esse que conto ter terminado alguns pelo verão deste ano. Portanto, é naturalmente uma equipa projetista que está a trabalhar, portanto, uma equipa externa ao município, naturalmente, que tem estado a trabalhar connosco. E, portanto, aquilo que pretendemos é, efetivamente, como disse, ter o projeto o mais possível terminado este verão, para depois começarmos a trabalhar no seu financiamento para podermos avançar para a obra. Ou seja, quero que fique bem claro, não gosto de criar falsas expectativas, isto não é uma pequena obra e não é algo que aconteça de um mês para o outro ou, eventualmente, de um ano para o outro. Até termos o projeto concluído, não podemos ter um valor definitivo que ainda assim será sempre aproximado para poder depois lançar uma empreitada, mas eu diria que a perspectiva neste momento é de algo que ande na casa dos 3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma obra ambiciosa.
3 milhões de euros que a Câmara poderá reservar-se para requalificar o estádio municipal.
Rádio R, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que agrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, e o Instituto Politécnico de Tomar, firmaram um acordo que tem por objetivo a organização de ações de formação, assim como a criação de projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento tecnológico, para além da realização de eventos conjuntos. O protocolo foi assinado por Casimiro Ramos e João Croado, respectivamente presidentes da administração do CHMT e ainda da direção do IPT. Consumada a assinatura, registo para um período de intervenções, à altura em que Casimiro Ramos referiu aquela que é a estratégia do Centro Hospitalar na área da formação.
Uma estratégia que estamos a seguir de fazer parcerias com entidades do ensino superior, com vista a criar condições para termos um centro de investigação aqui no Centro Hospitalar, que seja um campo de parceria e de possibilidade de investigadores trabalhar em várias áreas, nomeadamente desde o acompanhamento da área clínica, mas alargando a área de gestão. Também porque temos condições, somos uma grande organização com 2.500 trabalhadores, com todas as áreas de gestão, desde a logística, a área financeira, a área da gestão de saúde, e que, para além de necessitar de profissionais qualificados, necessita também de investigação nestas áreas para permitir desenvolver e inovar.
Por sua vez, João Croado abordou esta parceria com o CHMT, que, no seu entender, vai permitir alargar o domínio da investigação promovida pelo Politécnico.
Esta ideia de parceria, no fundo, permite-nos alargar o domínio da intervenção, da investigação que nós temos vindo a desenvolver no âmbito da vida assistida, quer na aplicação de inteligência artificial em protótipos, como dizia o Dr. Casimiro, quer em software de apoio e de assistência à vida ativa, que nos dá mais qualidade de vida, quer de utilização mecanismos com automação que permite também maior assistência, principalmente à mobilidade, portanto, e à vida ativa.
Centro Hospitalar do Médio Tejo e Instituto Politécnico de Tomás, aqui então a estabelecer-se um acordo, tendo em vista ações de formação. Vila Nova da Barquinha ainda tem uma vaga por preencher devido à saída de um médico de família que, entretanto, se aposentou. Na realidade, foram dois profissionais que entraram nesta nova fase, mas um desses lugares já foi devidamente preenchido. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno do acesso aos cuidados de saúde primários no seu concelho, referindo que tem havido capacidade de resposta por parte das autoridades de saúde, cenário que não impedirá o município, garante, de continuar a ser incisivo na defesa dos interesses das populações.
Em Vila Nova Barquinha houve duas apresentações. Foi substituído um médico, de facto temos um médico para substituir. Vamos aguardar no sentido de que dentro da nova vaga, da nova colocações, a questão seja estabilizada. Também a questão pandémica veio, de facto, a deslocalizar uma maior concentração, no fundo, um maior rácio, uma maior eficácia no atendimento entre as 8 da manhã e as 8 horas da noite, que se verifica no posto médico de Vila Nova Barquinha. Vila Nova Barquinha é um território muito, muito concentrado, para ter uma noção, nomeadamente da Atalaia à Barquinha. Estamos a falar de 1,5 km, 2 km, estamos de tantos à Braquinha, a mesma coisa. De facto, o polo mais afastado em termos de saúde pública é o polo da Praia do Ribatejo, cortado ali pelo campo militar. Mas, de facto, tem havido até este momento capacidade de resposta em termos de saúde pública, mas não podemos, temos que continuar a ser incisivos, temos que lutar pelos interesses das populações no sentido, de facto, de lhe proporcionar todas as condições para a sua saúde, a saúde de todos nós.
Fernando Freire, aqui com um ponto de situação relativamente à presença de médicos de família no concelho de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Mação entendeu por bem rejeitar as competências nas áreas da ação social, da educação e ainda da saúde, situação que encontra paralelo na maior parte dos concelhos de norte a sul do país. Entrevista à ERTE, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, justificou esta tomada de posição, começando por recordar que, na vertente social, o governo entendeu alargar o prazo decisório para 31 de dezembro, reconhecendo que há caminho ainda por percorrer. Quanto à educação, o autarca lamentou a falta de informações do Ministério, ao passo que na saúde, adiantou, há situações que carecem de meditação e de entendimento.
Dias. Evidentemente que este auto que agora me remeteram a semana passada está mais adequado àquilo que é efetivamente a realidade do Conselho de Mação, sendo certo que ainda há ali alguns pontos que carecem de explicação e de meditação. E, portanto, desse ponto de vista, eu tenho uma deliberação da Assembleia Municipal, contra esta transferência de competências. Quando a próxima reunião da Assembleia Municipal decorrer, o assunto irá novamente, depois de analisado este auto, e, portanto, presumo que, com alguma facilidade, conseguiremos chegar a um entendimento durante este mês de abril e possa ser possível concretizar essa transferência de competências na área da saúde, se aquilo que é divergente se for acolhido. Tínhamos naquela listagem dois assistentes operacionais para 6 extensões de saúde, mais o edifício sede, funciona todos os dias do ano. Portanto, como é que era possível os estabelecimentos de saúde funcionarem somente com 2 assistentes operacionais? Disseram-me que não, que haviam mais 4 ou 5, mas tinham um contrato com a ARS, mas que ficariam a trabalhar sob esse contrato da ARS e que não haveria nenhum problema para a Câmara. Isso não vinha escrito em lado nenhum do contrato. Evidentemente não ponho em causa aquilo que estava a dizer, mas coisas destas não podem ficar assim.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que rejeitou as competências nas áreas da ação social, educação e ainda da saúde.
Rádio Web, informação.
Fernando Daniel e tributo a António Variações serão alguns dos destaques da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que este ano estão de regresso depois do interregno devido à pandemia. Serão de 15 a 18 de abril. A novidade foi avançada na ERTE por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Sublinhou também o aumento de 3 para 4 dias em relação a edições anteriores. O autarca apontou este evento como importante para a economia local e associações, assim como o efeito psicológico positivo nas pessoas que necessitam de algo que as possa animar, referiu.
Neste momento, todas as indicações que temos e as instruções, digamos assim, as recomendações vão no sentido que nada impede a realização das festas. Portanto, acho que as festas são importantes, não só do ponto de vista para a economia local, seja para as associações e coletividades, para os pequenos comerciantes, que também é uma altura em que fazem um balão de oxigênio para o resto do ano, nomeadamente para o período de inverno, como também o efeito psicológico nas pessoas. Portanto, as pessoas neste momento estão numa fase em que necessitam efetivamente ter algo que as anime, porque passado 2 anos de um período difícil para todos, entramos agora num período que também não está a ser fácil, com o assunto que falámos há pouco, com a guerra na Ucrânia, que já está a ter consequências na vida diária das pessoas através do aumento dos preços, seja dos combustíveis, e que por acréscimo nas prateleiras dos supermercados tudo está a aumentar. Portanto, as pessoas precisam deste sinal, precisam ter momentos de lazer e de convívio entre todos. Portanto, e nós temos tudo preparado e está tudo no caminho de realizar as festas.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui na antecipação às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, de 15 a 18 de abril. O comentador Sérgio Melo foi homenageado pela sua terra natal, precisamente Areias, concelho de Ferreira do Zêzere. A ERTE marcou presença nesta distinção. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere promoveu no passado sábado uma homenagem ao comendador Sérgio Melo, benemérito natural de Areias, já falecido, com a inauguração de um novo parque infantil construído junto ao edifício da Junta de Freguesia e que passa a ter o seu nome. A homenagem realizou-se na presença da viúva, filhos e netos, assim como autarcas e população da freguesia. Destaque para a intervenção do presidente da Junta da União de Freguesias de Areias e Pias na abertura desta homenagem, Márcio Cabral. O presidente da Junta destacava então a importância da obra promovida pelo homenageado.
Não pude privar muito tempo com o senhor engenheiro, não o conhecia há muito tempo, mas das poucas vezes que privámos, e principalmente enquanto presidente que foi da Assembleia desta Casa, foi um orgulho enorme para mim ser o seu secretário e passarmos também por algumas peripécias e por todas as histórias, por todos os ensinamentos que ele tinha para dar, tinha sempre algo de bom para dizer e para partilhar connosco, e isso é fantástico. E já tínhamos ideia de inaugurar este parque, Comendador Engenheiro Sérgio Melo, porque é merecido, desde o início que ele acompanhou esta obra. Um parque foi idealizado para as crianças, como todos sabem, e o centro escolar também tem o seu nome, ele adorava crianças, e é mais uma homenagem que nós queremos fazer, deixar aqui o nome dele.
O comendador Sérgio Melo foi homenageado, foi então na localidade de Areias, em Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, na próxima quinta-feira faz precisamente um mês que assistimos à invasão da Ucrânia levada a cabo por Vladimir Putin. Um mês que esta guerra nos entra pelas nossas casas e, como todas as guerras, assistimos, impotentemente, a massacres sangrentos, ao desespero e ao sofrimento daquele povo europeu. Costumo dizer que são nestes momentos que o melhor e o pior do ser humano vem ao de cima. Se uns movem vales e montanhas para ajudar este povo, seja com doações ou num limite máximo pegarem armas e irem para a Ucrânia ajudar no combate, ou melhor, a combater o invasor, outros aproveitam-se desta tragédia humana para capturar mulheres e crianças para redes de tráfico humano. É caso para dizer que há males que não vêm sós. E no meio de tanta informação, gostaria de destacar alguns pontos que gostaria de partilhar convosco. Começo pelo caso da Suíça, conhecido país neutro, que anunciou a aplicabilidade integralmente das sanções económicas que a União Europeia levou a cabo contra a Rússia e contra o presidente Vladimir Putin, e anunciou há poucos dias a imposição também de sanções comerciais e financeiras à Bielorrússia pela sua colaboração com a Rússia na invasão da Ucrânia. A China, que tenta se dar bem com gregos e troianos, e desculpem a expressão, na miragem de alcançar uma vantagem para os seus mercados e se ao mesmo tempo põe um travão aos pedidos de reforço militar de Putin, ajuda-o a difundir notícias falsas. O reforço incontornável da NATO, que passou a ter outro destaque e outra importância internacional, uma maior adesão dos países da União Europeia, as sanções históricas, a posição dos Estados Unidos, nomeadamente quando Joe Biden publicamente denominou Vladimir Putin como criminoso de guerra, e também relativamente à religião, destacar as palavras que têm vindo a ter um reforço gradual do Papa Francisco, que nas últimas declarações considerou esta invasão russa como repugnante. O que reforça o isolamento da Rússia, todavia o receio da Europa, que foi por várias vezes expressado por Boris Johnson, que no caso de o Putin vencer esta guerra, da problemática de se poder não ficar somente na Ucrânia, mas de se alastrar além da Ucrânia. Vamos esperar que as sanções impostas e o encerramento das empresas ocidentais na Rússia, levantando assim uma nova cortina de ferro, venha a surtir efeito e seja o suficiente para pressionar Putin a repensar as ditas negociações, nomeadamente a chantagem que a Rússia tem levado a cabo à Ucrânia. Uma última nota, e para finalizar, hoje assinala-se o Dia Mundial da Água. E que este dia sirva essencialmente para que haja uma maior consciencialização da importância de racionar a água. Portugal tem uma das mais elevadas pegadas híbridas por habitante a nível mundial. Estima-se que a utilização de água seja aproximadamente de 52 metros cúbicos por pessoa durante um ano. Falamos de um bem escasso que é essencial à vida na Terra. Portanto, não esperemos que a fonte seque para que percebamos o seu valor e a sua importância. É urgente que se comece a valorizar, preservar, racionar a água de hoje, que a água que desperdiçamos hoje será alimentada e necessária num futuro próximo. Desejo-vos a todos uma boa semana. Muito obrigada.
Ouvimos Sara Costa na sua Nota do Dia.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.